O boletim Focus do Banco Central, que ouve economistas, analistas de mercado, enfim, aqueles que participam da atividade financeira e do mercado e da economia brasileira, traz mais uma avaliação do PIB ou uma expectativa do PIB para esse ano de 2019, agora mais uma redução de 0,85% para 0,82%. Sobre este dado e sobre o impacto disso na economia, eu converso agora aqui no primeiro item com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Felipe, a queda em si, 0,03 pontos, não parece tão grande, mas a sequência de quedas é o que preocupa, né?
Pois é, o que nós estamos vendo nessa pesquisa Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente com os agentes de mercado pelo Banco Central, justamente para poder antever as expectativas que os economistas estão elaborando para a economia, para a inflação, para a taxa de câmbio, não só para o ano corrente, mas para os próximos anos também. E isso é uma variável importante na decisão de política monetária, na decisão da fixação dos juros, é justamente essa murcha da economia doméstica. Porque as projeções de crescimento estão muito aquém do que se esperava no ano passado, por exemplo, na casa de 2%, alguns até com 2,5% para o ano de 2019. Isso vem acontecendo por várias razões. Nós temos aí a reforma da Previdência como um grande obstáculo à execução de outras mudanças mais relacionadas ao crescimento, como a reforma tributária e outras ações que o governo poderia tomar após a aprovação dessa reforma da Previdência para que a economia pudesse voltar a andar mais rápido, e isso afeta o canal das expectativas. Então, mesmo havendo uma liquidez elevada, mesmo havendo uma ociosidade grande na economia, que é medida, inclusive pela IFE, por um hiato do produto de menos 6%, é uma espécie de termômetro para medir a temperatura da economia, e pode-se dizer, então, que ela está abaixo de zero a temperatura.
Isso então, vem da soma das quedas, né?
O hiato é a diferença entre aquilo que a economia está crescendo para aquilo que ela poderia crescer.
Ah, certo.
Então, essa distância de 6 pontos percentuais é uma espécie de termômetro que mostra uma temperatura negativa. A economia não está aquecida, né? Nós estamos distantes do potencial. Na prática, isso significa que tem um desemprego elevado e uma ociosidade muito grande nos meios de produção, nas máquinas, nos equipamentos, nas plantas industriais. Para que isso volte, para que isso se reverta, vai ser necessário não só manter as taxas de juros baixas, que já estão caindo, né, há algum tempo, e agora estabilizadas num nível baixo, mas também que se avance na questão fiscal, porque é a questão fiscal que vai permitir dar um horizonte novo para os agentes econômicos, fazendo com que o ímpeto do investimento possa voltar.
Bom, falando em avanços e ímpeto de investimento, a reforma da Previdência está pronta para ir ao plenário da Câmara. O presidente Rodrigo Maia fala em aprovação com um número de votos que vai surpreender. O ministro Onyx Lorenzoni fala em 330 votos, mas o fato é que ficaram de fora os policiais nos estados, policiais militares e bombeiros, e isso tende a agravar a situação fiscal de estados que já não se encontram lá muito bem das pernas, né?
O que a gente observou é que o novo relatório apresentado, o complemento de votos, ele manteve a retirada dos estados e municípios. Isso é que é preocupante. Uhum. Esse é o ponto mais preocupante desse relatório. É claro que, como diz aquele ditado, né, vão-se os anéis e ficam os dedos. Mas nesse caso eu acho que os dedos de uma mão inteira foram embora. Porque você tem aí os estados e municípios com uma situação fiscal gravíssima. A Instituição Fiscal Independente, para o ouvinte que quiser consultar, publicou um estudo especial, está publicado na página do Senado, da IFE, e esse estudo de autoria do Josué Pellegrini mostra que os estados estão numa situação gravíssima. O déficit atuarial pode ultrapassar 5 trilhões, que é aquele déficit quando a gente olha para frente e traz tudo para a conta de hoje, né, como os economistas dizem, a valor presente. Então, deixar os estados de fora é perder uma oportunidade única de avançar nas questões essenciais para o controle da despesa obrigatória, essencialmente a despesa previdenciária. O país está ficando um país mais idoso, isso é positivo, porque de uma forma ou de outra, os mecanismos postos pela Constituição de 88, como o Sistema Único de Saúde e as políticas públicas que os governos que se sucederam fizeram, elas ajudaram, né, de uma maneira ou de outra, ainda que possam estar num nível aquém daquilo que a sociedade deseja, a que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior. Então, isso vai gerar consequências fiscais e o Estado precisa se preparar para isso. A expectativa ou o anseio é que no plenário haja uma possibilidade de retomar essa discussão a respeito dos governos regionais.
Uhum. Bom, a IFE tem apresentado números a respeito do impacto dessa ausência dos estados, como você acabou de falar mesmo, o déficit atuarial, enfim, que tem sido levantado pela IFE. Há outros argumentos que podem ser apresentados ao longo da discussão ainda? Há novidades que podem aparecer, Felipe, para que essa questão da inclusão dos estados volte a ser debatida e o convencimento fique mais fácil?
Olha, eu acho que o desafio do convencimento é central, como você coloca, né? Porque a sociedade se preocupa com razão a respeito de como serão feitos os novos cálculos, qual será o valor da sua aposentadoria, quanto tempo individualmente terá que trabalhar mais. É diferente, por exemplo, de uma reforma à moda do teto de gastos, né, como foi feito há 3 anos. O teto de gastos é algo mais abstrato, sabe-se que é uma restrição fiscal, mas não afeta ali diretamente a conta que a pessoa faz, por exemplo, entrando no sistema do INSS, para ver quantos pontos faltam, etc. Então, a comunicação é central daqui para frente, né? Já era, mas eu acho que cada vez mais isso deve ser reforçado. Do ponto de vista da instituição fiscal independente, nós vamos acelerar e intensificar a produção de conteúdos. Inclusive, nesta semana, nós vamos divulgar um estudo especial apenas sobre a questão dos servidores, uhum, né? Que é um tema que a gente ainda não tinha conseguido produzir os números, mas deve sair ao longo dos próximos dias.
Então, nas 3 esferas?
Da federal.
Federal. Uhum. Sim.
Então esse é o principal ponto, né? Nós precisamos avançar nessas discussões. As pessoas também têm ideia, né, e têm a noção de que o dinheiro acabou. Nós estamos com déficit primário, a meta de déficit primário desse ano, quer dizer, sem considerar as despesas de juros, é de 139 bilhões. A dívida está se aproximando rapidamente de 80% do PIB. Então, para que a gente possa ter uma situação de volta à normalidade, é preciso corrigir esses problemas. Há também uma discussão importante que precisa ser feita sobre as regras fiscais, porque hoje nós temos várias regras e essas regras não estão ajudando a melhorar o quadro fiscal. Uhum. Guardadas as proporções, a Suécia, por exemplo, tem um conjunto de regras parecidas, que são parecidas com as nossas. Tem uma meta de resultado primário, de superávit, tem um teto de gastos, mas tem mecanismos que permitem, por exemplo, fazer ajustes pelo ciclo de atividade econômica e também tem uma meta tendencial de médio prazo para dívida. Isso seria importante para que, inclusive, o país reconquistasse a confiança do mercado, da sociedade, para poder voltar a ter capacidade de atuar também na política fiscal.
Uhum. Só para finalizar, Felipe, você falou lá no início que a reforma da Previdência é um obstáculo a outras medidas. Um obstáculo porque ela toma muito tempo do Congresso ou porque precisa primeiro ser aprovada a reforma da Previdência para que se tenha um quadro diferente e então se analisar a reforma tributária e outras medidas que possam ajudar na questão fiscal?
O problema é que você colocou as discussões, o governo colocou as discussões nos seguintes termos, é tudo ou nada, né? Uhum. Reforma da Previdência ou vamos para o vinagre. É claro que a reforma da Previdência é essencial, mas na forma como o debate foi posto, quer dizer, ou a gente transpõe esse obstáculo ou todas as outras coisas continuarão paralisadas. É verdade que precisa reconhecer o fato de que a Câmara está avançando em uma agenda importante que é a tributária.
Sim.
Com a PEC 45 e outras propostas também que estão lá tramitando. Mas a verdade é que no Brasil o modelo presidencialista, ele leva a uma dinâmica em que as agendas que mais ganham importância e celeridade são aquelas em que o incumbente, o presidente da República, se envolve diretamente. Então, nós estamos numa situação em que a Previdência avançando pode abrir aí uma avenida importante de discussões de políticas econômicas, políticas públicas, para que se possa avançar na discussão do crescimento, que é o principal desafio do país ainda.
Muito bem. Felipe Salto, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Uma ótima semana para vocês e de trabalho. E até a próxima.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.